levanta por dentro, decide por dentro, não desiste, não para, não desiste, se levanta, celebra. Ei, aleluia! Oh, aleluia! Nunca se apague, para que nele a sua alegria seja perpétua, ei, para que nele você flua em vida abundante todos os dias, ei, ele te fez justiça, e aí a alegria do Senhor foi derramada em você, o amor de Deus foi derramado em você, a paz que excede todo entendimento, oh, te levanta e não desiste. Desiste, ei! Não desiste de ter comunhão com Ele. Aleluia! Ei! Aleluia! Glória a Deus! Não desiste de ter comunhão com Ele. Não desiste dele, porque Ele jamais vai desistir de você. Ei, não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa os erros que os homens possam cometer. Não importa o que você tenha feito. Nada é poderoso o suficiente para te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar de Deus. Ei, nada. Nada pode te afastar de Deus. Ei, jovens. Nada pode te afastar do amor de Deus. Porque o amor de Deus por você é infinito. O amor de Deus não pode ser afastado de você, nem a morte, nem a vida. Não existe nada que pode te afastar do amor de Deus. Ele está com você todos os dias. Então não importa o que você está sentindo, celebre, se levanta, dá uma gargalhada, ei, celebra, dança, pula, corre, mas se levanta. Hoje é dia de reconciliação. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de voltar para o meio do fogo. Hoje é dia de voltar a perceber que aquele que é o seu Senhor, aquele que te ama, não importa o que aconteça, Ele está contigo todos os dias. Ei, ah, glória a Deus. O que Ele está falando para mim é isso: não desiste. Não para. Você é a justiça de Deus. tudo que foi feito de Gênesis a Apocalipse foi feito por causa de você. Foi feito por causa de você. Tudo que Jesus sofreu na cruz foi por causa de você. Não olha para o lado, não. Foi feito por causa de você. Deus amou você de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não foi enviado ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então fica pronto. As circunstâncias, o diabo, tudo vai tentar sugerir para você o que você deve fazer. Mas Deus diz para você: confia na minha palavra. Se regozija no Senhor. Se regozija no Senhor. É Ele que sabe o que fala a seu respeito. É Ele que sabe o que é a sua vida e aonde você vai chegar. Nem nós mesmos sabemos a plenitude daquilo que Deus quer fazer conosco ou aonde Ele pode nos levar. É Ele quem sabe. Então, independente daquilo que venham dizer, confia nele. Confia no Senhor, se agarra a Ele, se agarra à palavra. Ela é a sua segurança. E você vai ver, tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Você está empolgado? Eu estou empolgado. Aleluia. Você é a justiça de Deus. Aleluia. Você é a justiça de Deus. Fala para quem está do seu lado: você é a justiça de Deus. Aleluia. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você achou? Amém. Diz assim: assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. A ira do ser humano não produz justiça. Amém? Portanto, livrando-os de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Somos nós que arrancamos das nossas vidas aquilo que não é bom, aquilo que não é justo, aquilo que não condiz com o caráter de Deus. Amém? Somos nós que arrancamos essas coisas das nossas vidas. Muitas vezes é um processo, você leva um tempo para arrancar algumas coisas que estão com você. Quando eu nasci de novo, tinha um monte de... Como acender a luz e a casa tá virada de cabeça para baixo, irmãos. A sensação de quando eu nasci de novo foi essa. Uma alegria, uma sensação maravilhosa, uma percepção muito forte da presença de Deus, do poder de Deus na minha vida. Mas aquela sensação também de acender a luz e a casa tá fechada há 10 anos e tá tudo revirado. Né? No meu caso, a casa tava fechada há mais de 20 anos. Tudo revirado, tudo uma bagunça, e eu precisava jogar um monte de coisa fora. Mas não importa o trabalho que dê, ele está dizendo para você: não desiste. Mesmo que existem coisas na sua vida ainda que você precisa ajustar, não desista. Insista. Você é justiça de Deus, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. Nós somos justificados por causa da obra de Jesus. Ele nos justificou. Amém? Você foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor por causa da obra consumada de Jesus. Porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para que você fosse ressuscitado também nele. Para que você fosse justiça de Deus. Para que não pudesse ser colocado culpa sobre você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. A Bíblia nos orienta a sermos praticantes da palavra. A palavra nos dá uma orientação e você faz isso. É simples assim, irmão. Eu vi muitas vezes os ministros dos grandes mestres, né, do Verbo da Vida, pastor João Roberto, Janaína, falando coisas como... Eu prefiro ter alguém do meu lado que conhece um versículo e pratica esse versículo do que alguém que conhece a Bíblia inteira e não pratica nada daquilo que sabe. É preferível que você conheça um versículo só, mas pratique esse versículo. É interessante que você conheça, por exemplo, sede santo, porque sou santo. Se você conhece esse versículo e pratica esse versículo, você já está muito à frente de muita gente. Amém? Se você entende que Jesus é o seu advogado e não importa o que você tem errado lá atrás, ele já te perdoou, você vai viver o melhor de Deus. Mudando de... Eu reconheço o meu erro e mudo de rota, porque ele já me perdoou. Eu não vou ficar escravo daquilo que aconteceu lá atrás. Você está vivendo uma nova vida, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Não interessa o que aconteceu ontem, não interessa o que aconteceu hoje antes do culto. Interessa daqui para frente. Interessa que você aqui pode mudar de rota definitivamente. Você pode mudar sua vida daqui para frente. O pastor Márcio às vezes fala aqui daquela pessoa que mentia 10 vezes e vai diminuindo. Agora está mentindo 2. E essa pessoa está avançando. Por quê? Ela pegou uma palavra e ela veio afinando isso na vida dela. Você é capaz de fazer isso, de pegar uma palavra da parte de Deus e ser praticante dessa palavra. E Deus vai te galardoar. Deus vai te abençoar. Amém? Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se você não faz aquilo que a palavra fala para fazer, você olha a sua cara no espelho, sai e esquece como você é. Porque é a palavra que diz quem você é. A sua identidade não é definida por aquilo que dizem ao seu respeito lá fora, pelas circunstâncias, até mesmo pela nossa família. A nossa família não tem poder de determinar a nossa identidade. A nossa identidade é determinada pela palavra. É a palavra quem diz quem você é. Amém? Você consegue entender isso? A sua identidade é determinada pela palavra. Jesus, o Senhor, vai dizer quem você é. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tem a seu respeito. Não importa os pensamentos ou as palavras que tenham proferido a seu respeito. Deus tem pensamentos de vida a seu respeito. Para Ele, você é nação santa. Povo de exclusividade dEle. Você foi criado para a glória dEle. Para Ele, você é tão amado quanto Jesus. Quando Deus olha para você, Ele está vendo Jesus. Entende isso? Eu acredito que eu estou falando de coisas simples. Quando Deus olha para você, Ele vê o próprio Jesus. Porque você é tão filho quanto Ele. Você nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele vê você como o próprio Jesus. E tudo aquilo que é dEle, agora é seu. Quando nascemos de novo, temos uma aliança. Fazemos uma aliança com Deus, por meio do sangue de Jesus. E aí tudo que é dEle agora passa a ser seu. Amém? E aí, tudo que é seu, vai para Ele. E tudo que é dEle passa a ser seu. E tudo aquilo que pode se dizer de Jesus, pode se dizer a seu respeito. Ungido, poderoso em Deus, cheio da presença de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. Onde você andar, pessoas vão ser curadas. Onde você andar, pessoas vão ser levantadas. Pessoas vão ser vivificadas. Vidas serão transformadas porque você vai chegar. Você vai impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Amém? Pessoas vão nascer de novo, porque vão olhar para você e vão ver o Cristo. Aonde você for, por causa da identificação. As pessoas vão buscar você, por causa da glória de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você foi feito justiça de Deus. Amém? Eu vou falar para vocês aqui uma tradução que eu peguei da Bíblia Ampliada. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 17. Diz assim: portanto, se alguma pessoa está enxertada em Cristo, o Messias, ela é uma nova criação, uma criatura completamente nova. A antiga condição moral e espiritual anterior faleceu. Eis que o novo chegou. A antiga, a condição moral que você tinha antes, a condição espiritual que você tinha antes, antes miserável, enfermo, separado da vida de Deus, agora abençoado, cheio da vida de Deus, você tem agora direito à saúde divina. Ei, você agora tem a presença de você, tem a presença de Deus contigo todos os dias. Deus é, você é um com Cristo. Amém. É a condição anterior de morto espiritual, a condição anterior de que moralmente ia cada vez mais em direção ao inferno, passou. Você é uma nova criatura. O novo chegou. Aleluia. Aleluia. Mas todas as coisas vêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou com Ele. Nos recebeu em favor, nos trouxe em harmonia com Ele, nos deu o ministério da reconciliação, para que por palavras e ações possamos sim trazer outros em harmonia com Ele. Vou ler de novo. Mas todas as coisas vêm de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconciliou com Ele. Nós somos reconciliados em Cristo. Amém? Você entende isso? E Ele nos recebeu em favor. Agora você é favorecido de Deus. Entende como é a palavra que vai dizer quem você é? Agora você é favorecido de Deus. O que significa isso? Tudo que você botar a mão para fazer vai prosperar. Tudo que você decidir na sua vida vai dar certo. A sua família já deu certo. Porque você é favorecido. O seu trabalho, você é favorecido. Em tudo que você decidir empreender, você é favorecido. Você sai na frente. Por causa da aliança que você tem com Deus. Não existe a possibilidade. Não existe a possibilidade de alguém parar você. Ou de alguma situação parar você. Só se você decidir parar. Mas se você decidir andar por aquilo que Deus fala, você vai desfrutar e vai perceber que o favor de Deus te acompanha na entrada, na saída, aonde você vai. O favor de Deus é contigo. E por mais louco que possa parecer, aonde não tem porta, Deus abre uma porta. As pessoas vão olhar e vão falar: não é possível. Deus vai falar: ha, 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 ha. Aí você ouve o que ele disse e começa a fazer também. Como é que vai ser? Vai ser. Vai acontecer. Aleluia. Não existe cura. Essa pessoa não pode mudar. Ei. Cegueira pode cair por terra. Tá pronto para celebrar? Ei, você foi justificado para levar outras pessoas à justificação. Você foi salvo para ser também, para levar também a salvação, para reconciliar, para dizer o seguinte: Jesus não veio aqui para apontar o dedo na sua cara não, meu irmão. Jesus veio aqui para te salvar. Jesus não veio para condenar. Amém? Você concorda com isso? Deus não veio para condenar. Por quê? Porque as pessoas já estavam condenadas. A condenação já era uma realidade. A morte espiritual já era uma realidade. O destino já estava traçado. A intervenção divina foi para o seguinte: eu estou agora estendendo a mão da parte de Deus para que você seja salvo. Ele veio para a salvação. Amém? Glória a Deus. Estava Deus pessoalmente presente em Cristo, reconciliando e restaurando o mundo ao favor com Ele. Não imputando ou segurando contra os homens as suas ofensas. Deus, Ele não vai pegar aquilo que você fez de errado e vai ficar segurando aqui na tua cara e dizendo: você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Esse é o Satanás. Quem acusa você, quem condena você é o bicho de rabo. Já ouviu falar do capa preta? É ele que faz isso. É ele que é o acusador. Esse é o Satanás. Deus não faz isso. Ele nos recebe em favor. Ele nos traz em harmonia. Ele reconcilia o mundo nele mesmo, por meio de Cristo Jesus, não imputando ou segurando contra os homens as suas ofensas, mas cancelando e nos encarregando da mensagem da reconciliação, da restauração para o favor. Então Deus, Ele não vai pegar aquilo que a gente faz de errado e vai esfregar na nossa cara, ou aquilo que a gente viveu de errado e vai esfregar na nossa cara. Essa não é a função de Deus. Esse é o acusador, lembra? A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado de defesa. Jesus veio para pagar o preço. Qual era o salário do pecado? A morte. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, o preço pelos erros que cometemos, o preço do pecado fosse sobre ele, e a justiça nele fosse dada a nós. Não existe mais um escrito de dívida contra você. Não existe mais uma condenação. Não há condenação para quem está em Cristo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você entende isso? Você foi justificado em Cristo. Nele você é uma nova criatura. É um livro em branco. Ah! Daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente é uma nova história. Não há condenação para quem está em Cristo. Por isso que nós não temos medo da morte. Como o apóstolo Paulo disse, né? Viver é Cristo e a morte é lucro. Porque a gente sabe o que nos aguarda. Amém? Assim somos embaixadores de Cristo. Deus fazendo seu apelo como se fosse através de nós. Nós, como representantes pessoais de Cristo, imploramos por seu bem que se apegue ao favor divino que agora lhe é oferecido e se reconciliem com Deus. O principal é se reconciliar com Deus. O que nós fazemos? Nós oferecemos isso porque já nos foi oferecido. Cada um de nós aqui passou por esse momento de se reconciliar com Deus. Amém? Aleluia. Por nosso bem, Ele fez Cristo ser pecado. Quem não conheceu nenhum pecado, para que nele e através dele nos tornássemos suportados, vistos como estando dentro e exemplo da justiça de Deus. Então você está dentro da justiça de Deus e é exemplo da justiça de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e vão reconhecer: Deus justificou essa pessoa. Elas vão olhar para o seu sorriso e vão falar: Deus é com ele. Essa pessoa só pode ter Deus, porque Não importa o que aconteça, a alegria dela continua sendo a força dela. E ela não abre mão disso. Amém? Então ele nos faz o que deveríamos ser, aprovados e aceitáveis em relacionamento correto com ele. Amém? Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus não é condenação. Entende isso? Justiça de Deus é reconciliação, é um novo caminho. As pessoas às vezes falam assim: não, a justiça de Deus é pesada. Não, irmão, não entendeu nada. Justiça de Deus é Jesus pagando o preço para que você venha para os braços do Pai. Para que o seu destino não mais seja o lugar de ranger de dentes, a morte eterna, não, mas para que o seu lugar agora seja junto ao Pai. E que, na verdade, ele agora vem morar no seu coração. Porque o Espírito de Deus vem morar em você. Amém? Deus, João capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou e valorizou tanto o mundo que ele mesmo enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele acredita, confia e se apega, não pereça, não venha à destruição, não seja perdido, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo, seu Filho ao mundo, para julgar, para rejeitar, para condenar, para proferir sentença, mas para que o mundo encontrasse a salvação e se tornasse seguro e sadio por meio dele. Aquele que crê nele, que se agarra e confia nele, não é julgado. Aquele que confia nele nunca vem a julgamento. Para ele não há rejeição, não há condenação. Ele não incorre em condenação. Mas aquele que não crê, não se apega, não confia nele, já está julgado, já foi condenado e já recebeu a sua sentença. Porque não acreditou e não confiou no nome do único Filho de Deus. Ele está condenado por se recusar a deixar sua confiança descansar no nome de Cristo Jesus. A base do julgamento, a acusação, o teste pelo qual os homens são julgados, o fundamento da sentença está nisso. A luz veio ao mundo e as pessoas amaram as trevas em vez da luz, pois suas obras, os seus atos eram maus. Pois todo malfeitor odeia a luz, detesta a luz, e não sairá para a luz, mas se retrai dela, para que suas obras, suas atividades, sua conduta não sejam expostas e repreendidas. Mas aquele que pratica a verdade, a palavra, que faz o que é certo, sai para a luz, para que suas obras possam ser claramente mostradas como aquilo que são, forjadas em Deus, divinamente inspiradas, feitas com a ajuda de Deus, em dependência dele. A luz veio ao mundo, Jesus é a luz, Jesus é a palavra. O mundo tem uma palavra de morte, de condenação, de tudo que é ruim. Mas a palavra de Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus. Amém? As pessoas muitas vezes têm medo da palavra, porque têm medo de serem expostas. Têm vergonha das coisas que fizeram. Só que elas não levam em consideração que as coisas velhas já passaram. E que Deus não vai pegar aquilo que elas fizeram e vai esfregar na cara delas. Eu lembro, eu tenho algumas imagens na minha cabeça de pessoas que pegam, por exemplo, o cachorro faz alguma besteira, a pessoa pega a cabeça do cachorro e esfrega assim: você fez isso, não pode. É o que me vem na cabeça. Mas Deus, ele não é essa pessoa. Quem já viu isso aqui? Alguém pegar algum cachorro e fazer: ó, não sou só eu não, eu também. Não, é para corrigir o cachorro. Só que às vezes a gente acha que Deus vai fazer isso com a gente. Deus vai olhar e vai falar: você fez essa porcaria aqui? Não pode aqui, ó, tá vendo todo mundo? Essa imagem está equivocada. Deus não é essa pessoa. Pelo contrário, irmãos. Ele estendeu uma mão para você e disse: vem, os seus pecados eu não me lembro mais. Aquilo que você fez de errado não me interessa mais. Jesus já pagou o preço. Jesus, ele foi para o inferno no seu lugar. Amém? O justo pelos injustos. Nós não éramos dignos, mas fomos feitos dignos nele. Nós havia um escrito de dívida contra nós. Tudo de errado que a gente tinha feito, né? Principalmente de não crer em Jesus. Havia um escrito de dívida sobre nós. Mas esse escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Você foi justificado. E como você foi justificado, agora você pode celebrar. Agora você pode dançar, porque você tem uma nova vida. Não se permita ficar no marasmo ou ser morno. Não permita que roubem a sua alegria ou a sua convicção de que Deus é contigo. Ou a convicção de que aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos também justificou você. O que Jesus fez te justificou. Não há condenação para quem está em Cristo. Isso é motivo de celebração. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não pode ser condenado. Você nasceu de novo, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há condenação para você. Não há condenação para quem está em Cristo. Aleluia. Sabe qual é o julgamento que tem para a igreja? Para galardão. Você vai chegar no céu e Deus vai presentear você, porque você se agarrou ao propósito divino, porque você decidiu viver a palavra dele, versículo por versículo, de degrau de glória em degrau de glória, de fé em fé. O justo vive pela fé. Viver pela fé é viver pela palavra. Porque não há fé fora da palavra. Então, o meu justo vive pela fé, é isso que diz o Senhor. Amém? Se você vive pela palavra, você é justo. Irmãos, existem, como a gente ouve muito, né, sendo ministrado a respeito de 1 Coríntios capítulo 14, existem muitas vozes no mundo, existem muitas coisas tentando falar com a gente, mas o fato é que é Deus quem tem que, Deus, são as palavras de Deus que você tem que receber no seu coração. Existe uma nova vida para você, existe um tempo, esse é um tempo de reacender, de jogar mais lenha na fogueira. Essa nota que eu tenho no meu coração, hoje é dia de botar lenha na fogueira. Essas palavras que Deus tem falado para você, essas palavras são enviadas para levantar você. Então assim, solta toda a condenação. Solta todo o peso. Solta tudo que vem de condenação sobre a sua vida. E se agarra ao fato de que você é a justiça de Deus. E se agarra às verdades do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, porque você foi justificado, porque não há condenação, porque Deus não vai apontar o dedo na sua cara, muito pelo contrário, ele está sentado, rindo, porque o diabo está tentando te condenar, ele está tentando te acusar, e Deus está sentado no trono rindo. O diabo está tentando dizer, você não pode, e Deus está, já está tudo feito. Ele fez por você. Ele fez por você. Aleluia. É por isso que a gente desfruta da presença dele. É por isso que a gente celebra. O que é para corrigir, corrija. Mas mantenha a alegria. Porque ele mudou a sua natureza. E agora você pode fazer as correções que são necessárias. Você pode aprender a palavra e ver, ah, isso aqui eu estou errando, eu vou ajustar. E você pode saber agora o que Deus pensa a seu respeito, o que Ele diz a seu respeito, e fazer dessas palavras as palavras que vão gerir a sua vida, as palavras que vão determinar o seu caminho. na sua mente, no seu coração, nas suas práticas diárias. Você pode viver aquilo que Deus fala. Você pode ser cheio da vida de Deus. Lembra que vida e morte está no poder da língua? Quem bem utiliza, come do seu fruto. A boca fala do que o coração está cheio. Então você precisa se encher da palavra. Para de dar ouvidos ao que o mundo está tentando dizer. Para de dar ouvidos ao que o mundo está tentando dizer. Porque se você se encher das palavras do mundo, os seus sentimentos vão tentar te trazer para esse lugar de sofrimento. Vão tentar te isolar. Deus não quer que você viva isolado. Deus não quer que você viva cabisbaixo. Deus não quer que você viva uma vida triste, solitária, pesarosa, condenado. Isso não é a vontade de Deus, irmãos. Arranca, joga o peso fora. Vai correr, vai pular. Porque Ele fez de você vencedor e mais que vencedor. Porque Ele fez de você justiça de Deus. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Porque Jesus veio para que você tivesse vida e vida abundante. Jesus trouxe uma palavra para você, porque não existe nada mais poderoso nesse mundo do que palavras. Por meio da palavra de Cristo, você nasceu de novo. Amém? Você teve que receber a palavra, fé foi gerada no seu coração, então você creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse momento, você nasce de novo. A coisa mais importante que poderia nos acontecer era essa: nascer de novo. Aconteceu, cremos e falamos. Palavras foram enviadas para você, palavras foram pregadas, palavras foram liberadas sobre a sua vida, e você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Só que não acabou aí. A salvação não é um fim, é o começo. É o começo. Muitas pessoas sentam nisso, acabou. Não, já estou salvo, agora é só esperar. Não, irmãos. Deus tem o melhor para a sua vida. Se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Em todas as áreas da sua vida. E Deus vai fazer de você o outdoor do reino. As pessoas vão olhar para você, para desejar o Deus que você tem. Porque elas vão reconhecer, só pode ser Deus. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que aquilo de maravilhoso que acontece na nossa vida só pode ser Deus. Meu irmão, tem coisa que naturalmente falando seria impossível. Eu sei, só pode ser Deus. Eu olho para o Theo e penso, só pode ser Deus. Eu olho para minha família e penso, só pode ser Deus. Irmãos, eu lembro quando eu cheguei aqui com a minha família. Todo mundo quebrado, irmão. Casamentos destruídos. Eu estava entrando em depressão. Quando essa palavra chegou, ela mudou as nossas vidas. Casamentos foram restaurados, famílias foram levantadas. Óleo de alegria. Em vez de espírito angustiado. A gente chegou num novo tempo, numa nova fase, porque nós acolhemos com mansidão, com espírito ensinável, com coração ensinável, a palavra que estava sendo pregada aqui. Mesmo se você pegar um versículo da parte de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Uma só palavra, vinda de Deus. Aleluia! Eu não sei quais são os desafios que você tem na sua vida, mas existe uma palavra da parte de Deus. A gente precisa ter coragem de ir de frente com aquilo que às vezes está angustiando a gente. Porque existem coisas, desafios, situações que é o osso duro, sabe? É aquilo que você sempre bate. Mas Deus está dizendo para você, não desiste. Porque eu tenho uma palavra para isso. E nela você é mais que vencedor, por causa da palavra. Por causa da palavra você vai romper. Por causa da palavra a cura vai acontecer. Por causa da palavra a prosperidade já aconteceu. Meu irmão, na verdade o que eu estou falando para você já aconteceu. Entende isso? Você foi justificado. Isso significa que você mudou de lugar. Você foi retirado de um lugar de condenação e foi colocado no reino. Você foi justificado. Então, se você era miserável antes e tudo estava errado, agora você foi enriquecido em todas as coisas. E tudo que você bota a mão para fazer prospera. Antes, enfermo, doente. Eu era um que eu vivia doente, irmão. De coração. Eu, quando cheguei aqui, eu vivia doente. E Deus, ele não me deu momentos de cura. Ele me livrou de todas as enfermidades. A gente não fica doente. A gente não aceita a doença por isso, porque Jesus já levou, a gente sabe pela palavra que Jesus já levou sobre ele todas as dores e enfermidades. Então a gente só aceita aquilo que a palavra diz. Não, pode dar o sangue na canela, a gente só fica com o que Deus fala, porque é a nossa segurança. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras você já foi sarado. Cristo Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nele você fosse enriquecido em todas as coisas. Amém? A vida na palavra, a provisão na palavra, e por meio dele, por meio de Cristo, a coisa mais importante de todas, a comunhão com seu Pai. A comunhão com seu Pai é o bem mais precioso que você tem. A comunhão com seu Pai é o bem mais precioso. Se permanecerdes na palavra, se permanecerdes, ele vai permanecer em você. Não desiste. Se levanta. Pega, mesmo que seja um versículo, pega esse versículo e vai celebrar esse versículo. E bate de frente com a situação que está te confrontando ou que está te desafiando. Não sei qual é a situação que você está passando, mas existe uma palavra da parte de Deus. Descobre, vai atrás. Qual é a situação? É financeira? É saúde? O que que é? É família? Existe uma palavra para cada área da sua vida. Pega essa palavra e começa a se alimentar dessa palavra. Mesmo que seja um versículo, que seja um capítulo. Se, por exemplo, alguém é bombardeado por não se achar digno ou por se achar injusto diante de Deus e que Deus não vai amá-lo, não vai tê-lo como filho, aqui o que nós lemos a respeito da justificação, 2 Coríntios capítulo 5, você pode pegar para você? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, você pode pegar isso para você? Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, e se alimentar dessa palavra, até que a convicção seja tão grande, que nada pode mover você disso. A gente vive por palavras, irmão, são palavras que determinam o caminho que a gente vai seguir. Você, cada coisa que você faz na sua vida é determinado por uma palavra. Amém? Palavras determinam o que você faz. Existem palavras da parte de Deus. Por que que a gente aceita? Deixa eu achar aqui esse versículo, é fantástico. Ele sempre me vem à mente. Provérbios capítulo 3. Versículo 5. Muitas vezes a gente tenta viver por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu das pessoas, de experiências. As nossas experiências não podem definir o nosso futuro em Deus. Ou as nossas experiências nunca vão ser melhores do que aquilo que Deus fala pra gente. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A gente não precisa se cansar na nossa própria capacidade de entender um assunto e resolver. A gente pode correr para a palavra e ver o que que a palavra diz a respeito disso. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em todos os caminhos da sua vida, em todas as áreas, em todas as situações, Deus tem uma palavra de salvação para você. Uma palavra para que você agarre aquilo que é seu por direito. É por isso que a gente fala testamento, porque a herança é sua, é um direito seu. Não é uma coisa que você depende de... Eu posso dizer isso. Não é uma coisa que você dependa da esmola de alguém. Um filho não vai ficar esmolando para o pai. Um filho tem direitos. Porque o pai deu esse direito a ele. O pai te deu direito. Todas as promessas contidas na Bíblia são suas por direito de filho. Porque você é filho, isso é um direito seu. O que você precisa? Por ser filho, isso é garantido para você. Cara, tá garantido. Tá garantido. Se tá garantido, por que que a gente vai ficar com cara de quem tá chupando manga? Tá chupando limão? Não faz sentido. Se aquilo que ele falou, o que que ele falou? O primeiro passo, que eu acho que todos nós precisamos, é saber. É conhecer a palavra de Deus. É conhecer o que que Deus fala a respeito de cada área das nossas vidas. A partir disso, eu pego o que ele fala e agarro como verdade absoluta acima de todas as coisas. Deus falou, eu acredito, e ponto final. Eu conheço algumas pessoas que a experiência para elas é o norte acima de tudo. Eu vou acreditar nessa pessoa porque ela é mais experiente. Se cercar de conselheiros é bênção. Isso é muito bom. Algumas coisas são costumes. A gente precisa avaliar a mensagem pela palavra. Entende isso? Todas as pessoas que nos aconselham trazem mensagens. Mas nós precisamos avaliar se aquilo está em linha com a palavra. A experiência de alguém não vai determinar, não traz um selo de verdade nisso. Só existe uma palavra que é a verdade. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus é a verdade. Então, se aquilo que está sendo trazido para mim não está em linha com a palavra de Deus, não é verdade. Eu não sei o que falam a seu respeito, mas se não está em linha com a palavra de Deus, essa não é a verdade. Você é justiça de Deus? Isso é verdade. Você é abençoado? Isso é verdade. Você é alegre? Isso é verdade. Ah, eu sou triste? Isso é uma mentira. Eu sou sozinho? Isso é uma mentira. Ninguém gosta de mim? Isso é uma mentira. Lembra no Éden? Deus falou para Adão e Eva: não comam da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês vão morrer. O diabo disse, né, a serpente veio e disse para Adão e Eva, para Eva: não é verdade. Se vocês comerem dessa fruta, vocês vão ser conhecedores como Deus, serão tão sábios quanto ele. É uma mentira. O que acontece com a gente muitas vezes é isso. A gente muitas vezes se submete à mentira. A gente se submete àquilo que alguém falou. Não, essa pessoa tem experiência. Mas se é uma mentira, se não está em linha com a palavra de Deus, não me serve de nada. Ei, se aquilo que estão falando a seu respeito não bate com aquilo que Deus fala a seu respeito, é uma mentira. O que estão dizendo a seu respeito? Quais são as palavras que estão tentando definir sua identidade? É mentira se não tiver em linha com a palavra de Deus. É por isso que você precisa fazer o rema. Para conhecer, irmão, você vai estar aqui segunda, quarta e sexta, de 8 da noite até as 10h15, ouvindo o que Deus diz a seu respeito. Você precisa saber o que Deus diz a seu respeito e entender que você foi justificado. Entender que a sua condição é infinitamente melhor do que você pode imaginar. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. O que você pensa a respeito de Jesus? O que você sabe a respeito de Jesus? Tudo que se pode dizer a respeito dele pode se dizer a seu respeito. Ou deve. Pelo menos você deve dizer a seu respeito o que se pode dizer a respeito de Jesus. Amém? Então agarra a palavra, irmãos. Fica com a palavra. Agarra, e não deixa nada, nada tem o poder de te afastar do amor de Deus. Nada pode te afastar de Deus. Entenda isso, agarra isso e chuta todas as mentiras para fora. Nada é mais precioso do que o amor de Deus. Nada é mais precioso do que desfrutar da presença dele, do amor dele, de Cristo Jesus, da palavra, de se render, de levantar mãos santas, de adorar. Nada é mais precioso do que isso. Nada que você possa conquistar na sua vida pode se comparar com aquilo que só a presença de Deus pode oferecer. Nós estamos cantando aqui, né? Nada se compara. Um dia na glória, experimentando da glória de Deus, vale mais do que 1000 dias, vale mais do que qualquer coisa, só pelo privilégio de desfrutar da glória dele. Por quê? Porque ele é sempre bom. Você precisa vir para o Rema para entender o que é bondade. Tem gente que acha que sabe o que é bondade. Tem gente que acha que sabe o que é verdade. Tem gente que acha que sabe o que é correto. Tem gente que acha que sabe. Mas se não é pela palavra, desculpa, não sabe. Se não é pela palavra, não sabe. Alguns professores dizem assim, eles citam alguns filósofos, né? Alguns dizem aquele só sei que nada sei. Porque quanto mais você aprende a respeito da palavra, você percebe que a fonte de todo conhecimento é o próprio Deus. Que todo entendimento e toda sabedoria que interessa para as nossas vidas vem dele. Então tudo que a gente acha que sabe, não sabe. Porque se não está em linha com a vontade de Deus, não está em linha com a palavra dele, a gente não sabe. O que a gente acha que sabe, muitas vezes é uma mentira. Amém? Porque pela palavra, tudo é possível aquele que crê. Aleluia! Deus é bom. Amém! Glória a Deus. Pessoal do louvor, por favor. Irmãos, não foi uma... A palavra que está no meu coração é nesse lugar de rompimento, de justiça. Você foi feito justiça, nós fomos feitos justiça, por isso nós celebramos aquilo que a palavra diz, aquilo que Deus fala a nosso respeito. É por isso que a gente não se prende, não importa as acusações, as condenações que tentam vir sobre as nossas vidas, a gente celebra a palavra, a gente se empolga com a palavra. A gente quer dançar a palavra. A gente quer pular por causa da palavra. Porque pela palavra, as nossas vidas são maravilhosas. Nós somos um sucesso em Deus. Fala para quem está do seu lado, você é um sucesso em Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente pode cantar aquela música do início, essa última música que vocês cantaram? Você pode ficar de pé? Irmãos, rompe, solta todo o peso, solta toda a condenação, esquece todas essas, sabe, essas palavras que vêm do mundo contra nós, palavras de condenação, sabe, são setas do inferno, são tentativas do diabo de te parar, de desmotivar você, de te agarrar pelos seus sentimentos e fazer você parar. As palavras de Deus vão te impulsionar para frente. Vão te impulsionar. As palavras que Deus tem para nós são palavras que nos levantam para celebrar e para viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória. Olhe para você e entenda que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Entenda que você foi feito para dar certo. Entenda que Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Aleluia. 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 Por causa da palavra nós estamos em festa todos os dias. Por causa da palavra nós estamos em festa todos os dias. Porque não importa aquilo que se levante contra as nossas vidas, a nossa convicção está em Deus. A nossa convicção está na palavra dEle. A nossa convicção está em que Deus não muda. A palavra dEle não muda, permanece a mesma para sempre. Você é vencedor, mais do que vencedor. Você é a justiça de Deus, você é santo. Você está em Cristo, assentado com Cristo, muito acima de toda potestade, poder e domínio. Você tem a mente de Cristo. A vida de Deus está em você. Você é vivificado pelo Espírito da vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você tem direito à saúde divina. Você é próspero. A glória de Deus te acompanha. A glória de Deus te acompanha. A presença de Deus é contigo. O Espírito de Deus habita em você. Ele está contigo todos os dias e nunca jamais vai te deixar. O amor de Deus foi derramado no seu coração. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Não foi com conta-gota, foi derramado. Deus não vai te dar amor, Ele já te deu. Você não vai receber amor, você já recebeu. Você não vai receber alegria, você já recebeu. Você só manifesta isso, sentindo ou não, manifesta alegria. Sentindo ou não, eu ando em amor. Sentindo ou não, é pela fé. É pela fé. É porque a palavra diz: eu creio e ajo à altura. Eu faço o que Deus fala. Eu falo o que Deus fala. Ei, aleluia. Nossa boca se enche de alegria, de júbilo. Não se levanta por dentro, irmão. Não permita o fogo apagar, não. Não deixa o fogo apagar, não. Taca a lenha na fogueira, taca a palavra para dentro. Vem pro rema. As aulas estão abertas, você não vai pagar nada para assistir essas aulas. Vem assistir a aula. Vem se encher da palavra. Isso é combustível para você. A gente precisa de combustível. Você precisa de combustível. Se você abastecer seu carro aqui, você não vai conseguir chegar no Nordeste, lá em Campina Grande, só com um tanque. Você vai ter que parar para abastecer de novo. A nossa vida é assim. Não é uma corrida de tiro curto. Não é 100 metros raso. Você vai precisar se abastecer de novo. Se abastecer de novo. Se abastecer de novo. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se enchendo da palavra, recebendo a palavra, falando a palavra, dançando a palavra. Nem que seja uma palavra, nem que seja 10 minutos. Mas é todo dia, todo dia. O seu espírito precisa disso. Então se levanta por dentro. Se encher da palavra é tacar lenha na fogueira. Você vai ver, você vai perceber a glória do Altíssimo. Você vai perceber a mão do Senhor sobre você, o favor de Deus sobre você. Você vai perceber que tudo vai fluir, que tudo vai acontecer. Então fica pronto, irmãos, para celebrar a palavra, para celebrar a palavra, para vibrar, para dançar, para pular, para correr, para se levantar por causa da palavra. Não é o que você está entendendo, não é o que você está sentindo.